Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Mais uma associação da sociedade civil assinou um acordo de cooperação técnica para trazer 200 afegãos que pediram ajuda humanitária. Os detalhes com Stefânia Lima.
Mais 200 afegãos vão ser beneficiados pelo programa de acolhida humanitária por patrocínio comunitário do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação será realizada em parceria com a Associação Civil Mais, que vai receber o grupo no Paraná. Os afegãos vão ser conduzidos a uma base com 15 casas, salas de aula e consultório médico e odontológico. Com essa nova parceria, o Brasil passa a ter capacidade para acolher mais de 900 pessoas. Durante 6 meses, os acolhidos vão receber apoio completo: vacinação, atendimento de saúde, aulas de português, regularização documental e apoio à integração. Após esse período, serão encaminhados a outras cidades brasileiras, conforme seus perfis e vínculos familiares. A inclusão no mercado de trabalho será feita com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, e de instituições locais, por meio de cursos profissionalizantes com tradução simultânea. Outras 7 entidades estão em fase de análise documental e do plano de trabalho para participar do programa. As organizações interessadas em atuar no acolhimento de afegãos no Brasil ainda podem enviar propostas à Secretaria Nacional de Justiça e seguir as regras do edital disposto no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com supervisão de Claudimário Carvalho, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E olha, a formação e capacitação voltada para professores que atendem escolas em tempo integral registrou 16 mil inscritos de todo o Brasil. Dilson Santa Fé.
A edição de 2025 da formação continuada do programa Escola em Tempo Integral registrou 16 mil inscritos. O número representa 95% das 16.785 vagas ofertadas pelo Ministério da Educação, MEC. Ao todo, 4.673 entes federativos se inscreveram, o que corresponde a 84% do total no país. A formação ocorre de abril a outubro deste ano e é voltada a dirigentes, equipes técnicas, conselheiros e diretores escolares. O curso tem 6 módulos com foco na implementação de políticas locais de educação integral. O MEC destacou que o objetivo é fortalecer a capacidade institucional das redes de ensino. A ação incluiu busca ativa em municípios sem política local institucionalizada. A estratégia reduziu o número de entes não inscritos. Onde ainda houver vagas, o MEC poderá abrir novas turmas. Webinários de abertura aconteceram em abril e reuniram milhares de participantes. A formação combina atividades online e presenciais, conforme calendário das universidades federais parceiras. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Olha só, o programa Escola em Tempo Integral estimula a criação de matrículas em tempo integral, né, ou seja, 7 horas ou mais por dia nas escolas, em todas as etapas e modalidades da educação básica. Essa medida proporciona ampliação da jornada de tempo e prioriza as escolas que atendem estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. O governo federal fornece assistência técnica e financeira, considerando propostas pedagógicas alinhadas aí à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? E a gente sempre fala disso aqui quando a gente está falando das cidades que são atendidas pelo governo federal. E agora essa notícia do Dilson Santa Fé aqui é mostrando que os professores estão sendo capacitados para atender as crianças, os jovens nas escolas de tempo integral. Está tudo conectado, né? O governo federal fez uma coletiva hoje de manhã para falar sobre a Operação Sem Desconto, que descobriu uma fraude no INSS de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A jornalista Luciana Vasconcelos está ao vivo aqui com a gente para trazer as últimas informações. Bem-vinda, Luciana. Boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde. Bem, teve uma coletiva hoje, uma entrevista à imprensa, para poder falar sobre o que o governo vem fazendo em relação a essas fraudes. A Advocacia Geral da União, a AGU, representando judicialmente o INSS, ajuizou uma ação cautelar de urgência para pedir o bloqueio de bens móveis e imóveis contra 12 entidades associativas e também os seus dirigentes, que estão sendo investigadas por descontos irregulares. O valor, R$ 2,5 bilhões. E o que o governo quer com isso? Ele quer usar esses valores bloqueados para ressarcir aposentados e pensionistas que foram vítimas dos bloqueios ilegais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, falou durante a coletiva que a AGU não vai admitir nenhum tipo de intimidação nas providências que estão sendo tomadas e que não é possível ser omisso nesses casos. As entidades da ação são apontadas como empresas de fachada, criadas com o único propósito de praticar a fraude contra os beneficiários. A investigação aponta ainda que elas teriam feito pagamento de vantagens a agentes públicos para obterem autorização para realizar os descontos indevidos. Aqueles que foram feitos sem autorização e sem mesmo o beneficiário saber que tinha feito, né?
Essa coisa de pagamento de vantagem a funcionário público tem um nome, suborno, né?
Pois é, Luciano, crime.
Crime.
Está sendo investigado pela AGU, pela PF, pela CGU, né? Todas as 12 organizações já respondem ao INSS a processos administrativos que foram abertos no último dia 5 de maio por prática de corrupção. Também foram incluídas na ação 6 empresas suspeitas de intermediarem vantagens indevidas. E vamos lembrar, como você disse, que as fraudes contra o INSS foram descobertas dentro dessa operação chamada Sem Desconto, que foi realizada pela Polícia Federal e também pela Controladoria Geral da União, a CGU. E as investigações apontam esses descontos indevidos entre os anos de 2019 e 2024, que podem chegar a R$ 6,3 bilhões.
É muito dinheiro, né? Agora, Luciano, o aposentado, o pensionista, como é que ele pode fazer se ele teve algum desconto indevido aí, se ele, né, não percebeu nada, ele agora assustou e quer ver se teve algum desconto. Tem como fazer isso?
Tem. Se você quer saber se você foi vítima desse golpe, basta acessar com login e senha o Meu INSS. Pode ser o site ou então o aplicativo, clicar em consultar benefício e em seguida extrato de pagamento. Aí você vai lá e clica no mês que aparece. Na tabela vai ter o possível valor do desconto, se foi feito esse desconto, sem autorização. Aí o governo está estudando esse ressarcimento para você.
Tá certo. É bom lembrar, como a gente conversou ontem com o ministro aqui na Voz do Brasil, nem tudo é fraude, né? Teve gente que tem desconto, que foi autorizado, que, né? Não adianta agora confundir as coisas, né? Tem que ver direitinho o que é o quê.
Isso, Luciano. O que eles fizeram? Eles, após essa operação que apontou esses descontos irregulares, eles suspenderam preventivamente todos os acordos de cooperação técnica com as entidades. Para quê? Para ver quem realmente autorizou esse desconto e quem não autorizou. Porque tem gente que autorizou, sim, o desconto em alguma associação e isso é regular. Mas o que está sendo investigado são esses irregulares que fazem ali, escondidinho, no nosso contra-cheque, a gente nem vê e está sendo descontado.
Tá certo. Obrigado, Luciana. Bom trabalho. Vamos lá, é isso. O governo federal fez essa coletiva para esclarecer como é que está a movimentação nessa operação sem desconto. E a Polícia Federal, outro assunto agora. A Polícia Federal doou 2 mil computadores para serem recondicionados e utilizados por instituições de ensino. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério das Comunicações informa que recebeu a doação de 2 mil equipamentos eletrônicos da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. As máquinas, como CPUs, monitores e teclados, serão recondicionadas e distribuídas a escolas públicas por meio do programa Computadores para Inclusão, que leva tecnologia a regiões de maior vulnerabilidade social. Segundo o Ministério, essa já é a terceira doação feita pela PF ao programa desde 2023. Os computadores antes usados em investigações agora passam a ser um equipamento de inclusão digital para crianças, jovens e adultos em todo o país. Desde o início das parcerias, mais de 8 mil máquinas foram reaproveitadas e enviadas principalmente para escolas do interior do Nordeste. De acordo com dados das comunicações, o programa Computadores para Inclusão já doou mais de 59 mil computadores em 1.232 municípios. Também oferece cursos de capacitação e contribui para o descarte sustentável de resíduos eletrônicos. Com o programa, o Ministério informa que o objetivo é garantir que cada vez mais escolas tenham seus próprios laboratórios de informática. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora vamos falar de futebol. A FIFA, Federação Internacional de Futebol, anunciou quais cidades vão receber os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027. Voltamos com o Dilson Santa Fé.
A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, confirmou as 8 capitais brasileiras que vão sediar os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027. São elas Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Com 32 seleções participantes, o evento esportivo vai ocorrer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Será a primeira vez do torneio na América do Sul. Em comemoração à escolha das sedes, diversas celebrações estão programadas pelas cidades selecionadas, como iluminação de pontos turísticos e monumentos, ações nas redes sociais e nos estádios, participação de atletas e lideranças locais, entre outras iniciativas voltadas à valorização do futebol feminino. O Ministério do Esporte, responsável pela Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, avalia que a escolha das cidades marca um passo importante no fortalecimento da modalidade no país. Além disso, a pasta considera que o evento representa uma oportunidade de promover igualdade, inclusão e desenvolvimento local. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Um cinema móvel. É essa a ideia do Cinema Inflável, que já realizou 33 edições em 7 cidades brasileiras, além de Madrid e Lisboa. Vamos entender como esse projeto funciona com Lucília Araújo.
O projeto Cinema Inflável estreou nesta quarta-feira no Distrito Federal e conta com exibições até setembro. A iniciativa busca democratizar a experiência do cinema ao ar livre, com sessões gratuitas em territórios com pouco acesso cultural. O evento conta com distribuição de pipoca e tem capacidade para 800 pessoas por sessão. Além dos filmes, o projeto promove oficinas, apresentações artísticas e conversas públicas, envolvendo projetos sociais e pontos de cultura locais. Segundo o governo federal, desde sua criação em 2013, o Cinema Inflável já realizou 14 edições no Rio de Janeiro e, após passar pelo Centro-Oeste, segue para a Bahia. Devem ocorrer mais de 12 edições entre maio e setembro de 2025. De acordo com o Ministério da Cultura, já foram realizadas 33 edições em 7 cidades brasileiras, além de Lisboa e Madrid. E o projeto soma um público superior a 750 mil pessoas. Foram mais de 650 filmes exibidos e 145 apresentações musicais ao longo de sua trajetória. Já o projeto Open Air, considerado a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, celebra 20 anos de história, com uma programação audiovisual imersiva. As vendas da Open Air Brasil já iniciaram em Brasília. A temporada começa com sessões de 3 a 15 de junho e segue para Salvador, de 30 de setembro a 12 de outubro. As edições no Rio de Janeiro e em São Paulo já estão previstas para 2026. Recursos como audiodescrição e legendas estarão disponíveis. Os projetos Cinema Inflável e Open Air Brasil são apoiados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e promovem o acesso gratuito e inclusivo ao cinema em regiões com pouca oferta cultural. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Assunto Federal.
Habemus Papam. Ajuda a gente aí, rapaz. Não tava dando para entender o cardeal lá falando na praça, não, mas a verdade é essa. Saiu agora há pouco o nome do novo Papa. O cardeal norte-americano Robert Prevost foi eleito como novo pontífice da Igreja Católica. O nome escolhido pelo novo Papa é Leão XIV. Com isso, Prevost se torna o primeiro Papa dos Estados Unidos. O cardeal foi eleito no segundo dia de conclave, depois de 4 votações. A fumaça branca foi vista por volta de 1 da tarde, no horário de Brasília, de hoje, no telhado da Capela Sistina, no Vaticano. Pelas redes sociais, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, celebrou a eleição do Papa Leão XIV. Disse que o anúncio que o mundo esperava finalmente aconteceu e destacou o orgulho dos brasileiros neste momento histórico. Pelas redes sociais, ministros também felicitaram o novo pontífice. Jader Filho das Cidades, Valdez Góes da Integração e do Desenvolvimento Regional, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Rui Costa da Casa Civil, Luiz Marinho do Trabalho, Wellington Dias do MDS e Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, desejaram paz, diálogo e continuidade ao pontificado de Leão XIV.
Conhecimento é oportunidade, e as melhores oportunidades precisam estar disponíveis para todos. É por isso que, agora, a formação profissional de qualidade e as profissões que preparam para o futuro estão chegando ao Brasil inteiro. É a Carreta Digital, um projeto de capacitação itinerante do Ministério das Comunicações para estudantes de baixa renda. Nossa carreta já está levando capacitação para Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Maranhão e Distrito Federal. E vamos chegar ainda mais longe. São cursos de robótica, manutenção de celulares, montagem e configuração de computadores comuns e de computadores de alto desempenho, os famosos PCs gamers. E esse conhecimento já está ajudando estudantes a encontrar seu caminho.
Porque são vários cursos, cada curso, querendo ou não, é uma oportunidade diferente para a gente que planeja seguir algo do tipo, e para quem não planeja, mesmo assim, é um aprendizado diferente.
O projeto Carreta Digital é a iniciativa do Ministério das Comunicações e tem uma função fundamental, que é capacitar os jovens na inclusão digital. O projeto hoje tem como função capacitar 120 alunos por semana. A ideia é que em cerca de um mês a gente torne a vida desses jovens e o dia a dia deles mais inclusivo relacionado com a tecnologia.
A Carreta Digital está transportando inclusão para todo o país e ainda tem muito chão pela frente, desenvolvendo carreiras e aumentando o acesso à educação e ao conhecimento de qualidade para chegar a todas as brasileiras e brasileiros que precisarem se qualificar para um futuro melhor. Acompanhe nossa Carreta Digital nas redes sociais do MCOM e no site Ministério das Comunicações, conectando os brasileiros, unindo o Brasil. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como será o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 9 de maio de 2025.
Centro-Oeste.
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira tempo nublado, com os termômetros registrando mínima de 22 e máxima de 34 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. Padre Bernardo, em Goiás, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%.
Nordeste.
Fortaleza, no Ceará, apresenta tempo encoberto. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Teixeira de Freitas, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Norte.
Belém, no Pará, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Macapá, no Amapá, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%.
Sudeste.
A cidade do Rio de Janeiro tem tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. Conceição do Castelo, no Espírito Santo, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%.
Sul.
Curitiba, no Paraná, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 90 a 35%. O município de Cidreira, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 9 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Padre Bernardo em Goiás, Conceição do Castelo no Espírito Santo e Cidreira no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. Vamos ver aqui no Comunica BR como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade. E aí eu pego a curiosidade aqui, ó. Padre Bernardo fica aqui pertinho de Brasília, né? Tem um atleta lá que recebe o Bolsa Atleta, um bolsista, atleta na modalidade paralímpica, nascido no município de Bolsa Atleta, já recebeu R$11.100. Na verdade, está previsto receber R$11.100 aí nesta Bolsa Atleta Paralímpica. Coincidência ou não, lá em Conceição do Castelo, no Espírito Santo, também a mesma situação. Tem um atleta, modalidade paralímpica, nascido lá em Conceição do Castelo, no Espírito Santo, também com essa bolsa prevista aí de R$11.100, é o apoio do governo federal para os atletas brasileiros mostrarem serviço, né? Saírem bem aí nas competições nacionais e internacionais. Tem Cidreira, no Rio Grande do Sul, lá tem 56 moradias entregues aí no valor de R$7.310.000, o posicionamento agora de fevereiro de 2025, 56 moradias do Minha Casa Minha Vida para Cidreira. E tem também programa de infraestrutura, tem registro lá de um empreendimento selecionado no PAC Seleções, a construção de uma unidade básica de saúde novinha lá, uma UBS para Cidreira, no Rio Grande do Sul. Você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade, é só jogar na internet Comunica BR. Aí aparecem uns quadros lá, você coloca o nome da sua cidade, tem que colocar o nome direitinho, viu? Tem que botar tio, cedilha, né? Tracinho se tiver, acento, senão não acha. Mas todas as cidades estão lá. Todos os municípios do Brasil estão lá no Comunica BR. E você pode abrir os cards, que é um negócio mais ilustrativo, ou então um relatório, que aí vem completão o que, que o governo federal está fazendo aí na sua cidade. Tá legal? Vamos lá, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h24.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Falei agora há pouco, quando eu estava com a Luciana aqui, falando daquela investigação toda aí do INSS, né, da entrevista com o ministro. Pois bem, o ministro da Controladoria Geral da União, saiu meio tremido aí, Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, conversou comigo e com a apresentadora da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, sobre a Operação Sem Desconto, que identificou uma fraude em que associações de aposentados e pensionistas do INSS recebiam repasses indevidos que eram descontados dos beneficiários. Vamos saber como é que foi essa ação coordenada pela CGU e pela Polícia Federal.
Eu queria que o senhor começasse explicando para o nosso ouvinte quais foram as irregularidades descobertas pela CGU e por outros órgãos de controle do governo em relação a associações de aposentados e pensionistas do INSS que vinham recebendo aí repasses indevidos que eram descontados dos beneficiários. E como que esses repasses eram feitos sem a concordância dos aposentados e pensionistas do INSS?
Nós nos empenhamos muito nesse governo em enfrentar fraudes, enfrentar a corrupção. Essa é uma agenda que o presidente Lula determinou que eu conduzisse à frente da CGU com muito rigor. E um produto dessas investigações foi exatamente esse caso que você traz à tona. É um caso que começa com uma investigação, uma auditoria da CGU no INSS, porque esses descontos estavam sendo feitos dos aposentados há muitos anos. É verdade que a possibilidade de descontos associativos, entidades que associam aposentados e fazem o desconto nas folhas de pagamento desses aposentados, essa possibilidade existe desde 1991. Então, esses descontos são feitos há muitos anos. Só que o que se notou, principalmente a partir de 2017, 2019, foi um aumento no valor desses descontos. E aí a CGU quis entender o que estava acontecendo, os auditores da CGU quiseram entender o que estava acontecendo, fizeram uma auditoria, perceberam que muitos desses aposentados não tinham autorizado esses descontos, que essas listas de aposentados que teriam autorizado esses descontos iam para folha de pagamento e muitos deles não tinham autorizado. E isso feito por entidades que tinham filiado esses aposentados indevidamente. Por conta disso, se detectou essa fraude e no meio desse processo de investigação, a Polícia Federal também estava investigando esse assunto e isso gerou uma operação feita há duas semanas atrás da Polícia Federal com a CGU, que é uma operação de defesa dos aposentados e aposentadas brasileiros contra essa fraude que vinha acontecendo. Então, essa operação, de fato, foi uma operação bastante grande. Foram mais de 800 policiais e 80 auditores da CGU que fizeram essa investigação. E essa investigação agora, obviamente, depois da operação, ainda vai ter desdobramentos.
Pois é, ministro, a partir da auditoria, dessa constatação, o que vem sendo feito pelos órgãos do governo federal envolvidos na investigação?
Bom, acho que em primeiro lugar, o que é importante fazer foi feito logo no começo dessa operação, que foi suspender esses descontos. Então, não estão acontecendo mais esses descontos. As pessoas que tinham, os aposentados que tinham sido descontados no mês, na última folha de pagamento, o recurso não foi transferido para essas entidades. Então, na próxima folha de pagamento, os aposentados vão receber esses recursos de volta. Então, essa primeira coisa que precisava ser feita era suspender. Agora, evidentemente, precisa fazer uma avaliação sobre como lidar com esse tema, se o INSS tem condições ou não de seguir com esses descontos e como seria a fiscalização, ou se é o caso de esses descontos não acontecerem mais e ser uma relação entre a entidade e os seus associados diretamente, que tem que resolver essa questão via boleto, via Pix, qualquer coisa assim. Isso era a primeira coisa. A segunda coisa, evidentemente, era responsabilizar e punir os culpados. Nós abrimos processo de responsabilização, o governo abriu processo de responsabilização contra essas entidades pela lei anticorrupção. Procedimentos administrativos vão ser... processos administrativos disciplinares estão sendo abertos contra os servidores públicos que tenham atuado eventualmente nessa fraude e também, obviamente, a responsabilização de todos aqueles, daquelas pessoas que participavam da direção dessas entidades ou que atuavam dentro desse esquema. Tem gente aí nessa história que provavelmente atuou operando com essas entidades, montando um esquema para tirar dinheiro dos idosos e das idosas brasileiras. E acho que isso é importante ficar claro, né? Não era um recurso público que estava sendo desviado. Era o salário, né, uma parte do salário, um desconto que estava sendo feito no salário desses aposentados, que estava indo para essas entidades sem autorização dessas entidades, sem autorização desses aposentados. Então isso é muito grave, porque são pessoas que trabalharam a vida inteira, que têm direito à sua aposentadoria e que merecem essa proteção do Estado. Por isso que eu acho que é muito importante frisar que nós fizemos essa operação para defender os aposentados e aposentadas brasileiras contra uma fraude que acontecia, como eu disse, há muitos anos. É importante dizer que essas entidades fraudadoras, praticamente todas elas, fizeram acordos de cooperação com o INSS para começar esses descontos antes de 2023. Uma só que não. Né? Então, elas fizeram... E muitas delas em 2021 e 2022. Né? Então, foi uma espécie de ovo da serpente que foi chocado ali em 2021 e 2022. E antes algumas também. E que gerou esse problema todo que nós identificamos e apuramos e coibimos com muita firmeza.
A gente já sabe, ministro, quantos beneficiários do INSS foram lesados e o senhor falou que esse tipo de associação começou a ser permitida, né, vamos dizer assim, começou a ocorrer em 91, mas que nos últimos anos aqui isso se intensificou, gerando esse aspecto de fraude, né? Então, assim, queria que o senhor explicasse um pouco melhor esse crescimento que ocorreu e se e quantos beneficiários podem ter sido lesados.
Olha, hoje nós temos por volta, isso é uma estimativa, tá? De 7 milhões de aposentados que são alvos de desconto. Evidentemente, uma parte deles autorizou esses descontos. Existem entidades que prestam serviços, que dão apoio jurídico, que prestam auxílio funerário, que fazem uma série de atividades que o aposentado vê um valor naquilo, né, e resolve fazer esse desconto, se associar à entidade e autorizar esse desconto. Então,
importante
nós precisamos...
Até destacar isso, né, ministro? Toda associação
claro,
é uma associação
nós precisamos,
fraudulenta, né?
Nós precisamos identificar quantos aposentados desse total, mais ou menos, que eu falei para vocês, foram, de fato, lesados. Esse é o trabalho que está sendo feito. E também pelo fato de que, como eu disse, foi estruturado um esquema que criou essas entidades, pelo menos é isso que está aparecendo das investigações, nesse período entre 2019 e 2022, né, em que essas entidades floresceram, fizeram acordos orquestradas por algumas pessoas que nem pareciam como, digamos, chefes dessas entidades, mas que operavam essas entidades para angariar, e na verdade angariar é um nome até um pouco leve para essa história, né? Roubar esses recursos dos aposentados.
Agora, ministro, a gente não pode encerrar a entrevista sem fazer um alerta sobre fake news, né? Sempre que algo em relação aos aposentados surge, muita gente mal intencionada aparece com mentiras, com o objetivo de criar pânico, né? Algo que o senhor considera importante desmentir nesse momento, onde as pessoas devem procurar informações confiáveis?
É importante essa questão, porque tem muita gente que nessas horas tenta se... A gente acabou de acabar com um esquema de manipulação e fraude contra aposentados. Tem gente que está usando o que aconteceu para criar outro esquema de fraude e manipulação, seja por meio de desinformação, seja por meio de tentar enganar as pessoas, né? De falar que as pessoas têm direito a determinados valores que eventualmente elas não têm, de vender terreno na lua, esse tipo de coisa. A gente precisa evitar isso. Então, assim, em primeiro lugar, eu estou dizendo aqui, quem está sendo descontado, quem era descontado, não está sendo mais descontado. Então, ninguém precisa correr numa agência do INSS para falar, eu quero que pare o meu desconto. Já parou, né? Então, acho que essa é uma primeira coisa que é importante dizer. Segunda coisa, tem muita gente de má fé que fica querendo confundir a cabeça das pessoas e falar de um esquema de 90 bilhões de reais e coisas desse tipo. Isso é fake news. Não tem esquema de 90 bilhões de reais. As pessoas, 90 bilhões de reais foi o que foi emprestado no crédito consignado, valor total apurado pelo TCU em 2023. Crédito consignado, claro, pode ter gente que está recebendo empréstimo sem ter pedido e tem que denunciar, e isso é importante que seja feito, mas crédito consignado não tem nada a ver com desconto associativo, são outras regras, é outra dinâmica, é outro tipo de controle, né? Muito mais apurado, inclusive, do que eram os controles dos descontos associativos. Se as pessoas tiverem dúvida, elas têm os canais do governo federal, elas têm o meu INSS, elas têm o Fala BR e elas têm os outros canais oficiais do governo que elas podem acessar.
O
telefone 135, que elas podem tirar as dúvidas. A gente está à disposição para responder.
Ouvimos a entrevista do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O programa Pé de Meia está completando um ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$ 200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$ 1.000. Sonho meu. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Social e tal, essa coisa toda, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ultrapassou a marca de 650 milhões de reais em recursos não reembolsáveis para projetos de restauração ecológica desde 2023. Essa verba está concentrada em três iniciativas: Floresta Viva, Restaura Amazônia e Florestas do Bem-Estar.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ultrapassou a marca de 650 milhões de reais em recursos aprovados para projetos de restauração ecológica desde 2023. O apoio financeiro está acontecendo por meio de três iniciativas: o Floresta Viva, com recursos do Fundo Socioambiental do BNDES, e o Restaura Amazônia e o Florestas do Bem-Estar, com recursos do Fundo Amazônia, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Na iniciativa Floresta Viva, o banco aprovou 231 milhões de reais em 8 editais que envolvem a restauração de quase 15 mil hectares em ecossistemas como Manguezal, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga. Com o Florestas do Bem-Estar, o edital, no valor de 23 milhões de reais, vai selecionar até 10 projetos para restauração com espécies nativas em uma área de 1.500 hectares, em toda a Amazônia Legal. Pelo Restaura Amazônia, o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente lançaram 9 editais desde dezembro de 2024, em valores que somam 400 milhões de reais para projetos de restauração ecológica com geração de emprego e renda. Segundo o superintendente da área de meio ambiente do banco, Nabil Kadri, essa marca de mais de 650 milhões de reais indica que o BNDES tem avançado no caminho para se tornar um banco cada vez mais verde e compromissado com a preservação ambiental.
Para o BNDES, hoje só faz sentido pensar em desenvolvimento se ele for sustentável. Por isso, o foco do banco é integrar as agendas econômica, social, ambiental e climática. Para que o país possa realizar a transição justa para uma economia neutra em carbono e alcançar prosperidade econômica. Mas o cenário é desafiador. Com o aumento da temperatura do planeta e das emissões de gases de efeito estufa, plantar árvores e restaurar o meio ambiente é um dos caminhos para enfrentarmos essa crise climática e gerarmos renda e maior prosperidade para o nosso país.
Além das iniciativas Floresta Viva, Restaura a Amazônia e Florestas do Bem-Estar, o BNDES também apoia o restauro florestal por meio de uma linha de crédito do novo Fundo Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Olha, no episódio do podcast Jogo Rápido, a secretária nacional de excelência esportiva, Iziane Marques, fala agora sobre o programa Bolsa Atleta.
Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas do esporte. Eu sou Maranhão Viegas e nós estamos começando mais um episódio do Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte que te mantém informado sobre as principais notícias do esporte e sobre como a aplicação das políticas públicas estão transformando a vida de milhões de brasileiros por todos os cantos do país. Quem está aqui com a gente hoje é uma estrela do basquete feminino brasileiro que deixou as quadras para entrar em outra seleção, a dos especialistas que ajudam a transformar o esporte em uma ferramenta de inclusão social acessível a todos os brasileiros. Eu estou falando de Iziane Marques, secretária nacional de excelência esportiva do Ministério do Esporte. Seja bem-vinda, Iziane.
Muito obrigada, Maranhão. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do trabalho que temos feito no Ministério do Esporte, especialmente na Secretaria Nacional de Excelência Esportiva. O esporte tem um poder transformador incrível e é um privilégio estar contribuindo para que mais brasileiros tenham acesso a ele, seja no alto rendimento ou na descoberta de novos talentos.
Que legal, olha, vamos lá. A nossa conversa de hoje começa com a nova lista de atletas selecionados pelo programa Bolsa Atleta no edital de 2025. Ela foi divulgada há alguns dias atrás e trouxe um novo recorde de selecionados, não é isso, Iziane?
É isso. Nós temos um novo recorde na categoria pódio. A lista que saiu é a primeira de contemplados. Certamente haverá ao menos mais uma lista com os atletas que ainda se encontram com pendências. Para citar um exemplo aqui, temos atletas do tênis de mesa que não estão com nomes nessa lista porque ainda não tiveram seu plano ratificado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.
Izzy, mas essa é uma lista, você já disse que vai ter uma modificação. A gente pode ter um parâmetro de qual foi o aumento de atletas selecionados do ano passado para cá? Você pode nos dar uma noção disso?
Temos aí um aumento de 25% do número de atletas contemplados do ano passado para esse ano no Bolsa Pódio.
Bom, e como deve proceder um atleta, Izzy, que viu seu nome na lista? O que ele tem que fazer a partir do momento em que ele se vê incluído nessa lista de selecionados do programa Bolsa Atleta?
Bom, agora com o nome publicado, esses atletas deverão acessar o sistema Bolsa Atleta e assinar o termo de adesão, se estiverem aptos. A priori, o atleta presta contas do ano anterior e, se não tiver pendências, ele está liberado para essa assinatura. Todos os atletas foram notificados via e-mail, sistema do Bolsa Atleta e o WhatsApp. Dados esses fornecidos por eles mesmos, né? A lista, ela foi, assim, um recorde, então a gente espera que esses atletas tenham esse acompanhamento para a gente conseguir que todos eles realmente assinem o termo de adesão o quanto antes.
Você já esteve com a gente em outro momento e contou parte da sua trajetória esportiva. Mas tem sempre gente nova ouvindo o nosso podcast, por isso eu te pergunto. Você foi bolsista do programa no início da sua carreira. Diga pra gente Qual a importância do Bolsa Atleta na vida de quem decide investir no esporte como a atividade principal da sua vida?
Bom, no meu caso, eu recebi o Bolsa Atleta em dois momentos muito diferentes da minha carreira. Já como uma atleta consagrada, primeiro após conquistar a medalha no Pan-Americano de Guadalajara em 2011 e depois como medalhista do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino em 2014. Este já no final da minha trajetória nas quadras. E mesmo nesse estágio, o programa teve um papel muito importante. Foi um reconhecimento do meu desempenho, da minha dedicação ao esporte por tantos anos. E mais do que isso, foi um incentivo para que eu continuasse competindo em alto nível, representando o Brasil com orgulho. O Bolsa Atleta é isso, ele valoriza quem está começando sim, mas também quem já trilhou um caminho, venceu desafios e continua ali se dedicando com amor ao esporte. E hoje, como secretária, eu trabalho para que cada vez mais atletas possam ter esse apoio ao longo de toda a carreira.
Isso é uma coisa importante que você está falando, não só o atleta que já tem projeção nacional pode ser beneficiado pelo Bolsa Atleta, não é isso? É, quem está começando também tem uma oportunidade de, na base, ainda ser apoiado por esse programa, não é isso?
Sim, a primeira categoria do programa Bolsa Atleta é a categoria de base e estudantil. Elas têm o mesmo valor de R$ 410 mensais em 12 parcelas, né? E elas justamente estão aí para apoiar esses atletas que estão em direção ao alto rendimento, né? Estão construindo sua carreira e que muitas vezes é os que mais precisam, né? Desse apoio inicial, aonde ainda não são atletas que terão um patrocínio ou um salário, né? Então, o Bolsa Atleta se faz ainda mais importante nessa fase.
Oi, Ziane, durante o feriadão da Páscoa, o esporte brasileiro viveu pelo menos duas grandes emoções. A primeira foi com o Hugo Calderano, ganhador do título mundial de tênis de mesa, num resultado histórico da conquista que ele conseguiu lá na China. Justo o lugar que tem tradições dos maiores campeões da modalidade. Depois, a nossa Rebeca Andrade conquistou o prêmio Laureus, Oscar do Esporte Mundial na Espanha. São dois atletas brasileiros de ponta que são bolsistas do programa Bolsa Atleta, não é isso?
Isso. O Hugo Calderano e a Rebeca são dois exemplos incríveis de que o esporte brasileiro tem de melhor. E ambos são bolsistas do programa Bolsa Atleta há muitos anos. Hugo Calderano está há mais de 15 anos no programa, né? E a Rebeca aí desde 2012, então também mais de 10 anos, mais de uma década sendo contemplados. Os dois hoje estão atualmente recebendo o Bolsa Atleta Pódio.
Que é a categoria mais alta do
Categoria mais alta do programa. Ver o Hugo conquistar um título da etapa da Copa do Mundo de Tênis de Mesa em território chinês, onde a modalidade é praticamente uma religião, é histórico. E a Rebeca, com aquele carisma e talento único, sendo reconhecida como Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, mostra o quanto ela já é um ícone mundial da ginástica. Essas conquistas não acontecem do dia para a noite. Elas são resultado de muito trabalho, de uma rede de apoio. E o Bolsa Atleta está nessa trajetória, garantindo condições para que esses talentos possam seguir se dedicando a alto rendimento. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história.
Ziane, isso é tão bacana. Num episódio passado, a gente estava falando sobre a importância da gente escolher o assunto do nosso episódio passado, era o jogo limpo e a ética, a importância da ética no esporte. Quando você faz traz esse dado da importância da história do Hugo e da Rebeca, é importante também que eles sirvam de modelo para as novas gerações que estão assistindo o desempenho deles, não é isso? Essa nova geração que está vendo no esporte uma porta de entrada para transformar a sua vida, não é?
Com certeza, eu acho que esse é o grande legado do esporte. São pessoas que inspiram pessoas, são brasileiros que com muita luta conquistaram o seu espaço no mundo e hoje servem de exemplo para milhares de crianças e adolescentes crescendo e vislumbrando neles também uma oportunidade através do esporte. E isso é impagável, né? E eu falo sempre desse sentimento de pertencimento, de patriotismo que o esporte traz, né? De realmente, literalmente, vestir a camisa da seleção brasileira, vestir a camisa do seu país, né? Ter orgulho de ser brasileiro. Isso só quem faz é o esporte. E esses atletas, eles são isso. Eles são essa conquista do pertencimento do povo brasileiro através da sua imagem, projetando o nome do nosso país para o mundo afora.
Olha, eu queria que você que estivesse nos ouvindo aí no nosso podcast, pudesse ver o sorriso da Ziane e a franqueza com que ela faz uma declaração dessa. A gente sente na voz a importância e a valorização que a Ziane dá ao que o esporte lhe proporcionou na vida. E pegando o gancho dessa observação, eu queria lembrar que você teve alguns dias participando de um fórum organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro que tinha como tema principal o papel da mulher no esporte. No seu entender, a realidade brasileira mudou muito em relação ao espaço, ao respeito e à participação feminina nas atividades esportivas?
Sim, Maranhão. Eu participei desse fórum do Comitê Olímpico do Brasil com muito orgulho, porque discutir o papel da mulher no esporte é fundamental. E posso dizer que sim, o Brasil avançou bastante. Hoje vemos mais mulheres em quadra, nas pistas, nos tatames, nos campos e também nos cargos de liderança, na gestão esportiva, na arbitragem, na ciência do esporte. Mas ainda há muito caminho pela frente. O respeito, a visibilidade, a igualdade de oportunidades ainda não são uma realidade plena. A gente segue enfrentando barreiras culturais, desigualdades salariais, preconceitos velados e até explícitos em alguns casos. Por isso, estar onde estou hoje, como secretária nacional de excelência esportiva, é também um ato político. Eu represento muitas mulheres que vieram antes de mim e abro caminhos para tantas outras que virão. O esporte precisa ser um espaço de igualdade e a nossa luta é para que isso se concretize de forma definitiva. E nesse sentido, o ministro André Fufuca tem tido um papel fundamental. Ele permitiu que uma mulher assumisse o mais alto cargo hierárquico do esporte de alto rendimento no governo federal. E não só isso. Toda a cadeia de diálogo com alto rendimento também está sendo ocupada por mulheres. A diretora responsável pela certificação da Lei Pelé, a diretora da Lei de Incentivo ao Esporte, a presidente da ABCD, todas as mulheres liderando essas áreas estratégicas. Isso mostra um compromisso real com a equidade de gênero e com uma gestão que valoriza a diversidade também nas decisões. A gente está abrindo portas, sim, mas agora com o apoio institucional necessário para mantê-las abertas.
É um reconhecimento muito bacana desse momento do esporte brasileiro e, sobretudo, de quem está à frente das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do Esporte. Aliás, esse ano, 2025, é um ano muito importante para o Brasil no cenário mundial esportivo. Nós estamos nos preparando para receber o Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece em agosto no Rio de Janeiro. Qual é a expectativa, Isiane, do Ministério do Esporte para esse evento? O que é que ele pode trazer de avanço para a nossa ginástica?
Bom, o Mundial de Ginástica Rítmica 2025 é um marco importante para o Brasil, não só porque vamos sediar uma competição de altíssimo nível no Rio de Janeiro, mas também porque é uma chance real de impulsionar ainda mais a modalidade do nosso país. A expectativa do Ministério do Esporte é muito positiva. Desde janeiro de 2022, já repassamos mais de 2,1 milhões para apoiar a preparação da nossa seleção. E agora, em 2025, teremos mais de 1,70 milhões destinados à realização do evento e à manutenção da estrutura de alto rendimento. Nós também, ao longo de mais de 10 anos, então desde 2010, já repassamos mais de 17 milhões à Confederação Brasileira de Ginástica para apoio a essas nossas atletas. Esses recursos eles foram fundamentais para garantir desde a alocação de imóveis, transporte, aquisição de materiais, recursos humanos, passagens e cursos, tudo isso em parceria com o centro de treinamento que está em Aracaju, que é uma referência nacional e aonde a equipe da Seleção Brasileira treina. Só para o Mundial, nós destinamos 1 milhão apenas para a despesa de inscrição, mostrando nosso compromisso com a participação ativa do Brasil em casa, com tudo que nossas atletas merecem. Esse evento vai deixar um legado esportivo, técnico e simbólico. E temos certeza que nossa ginástica vai brilhar diante do mundo.
A gente já está na torcida aqui para que esse desempenho se concretize mesmo, porque apoio não vai faltar. Na sua gestão à frente da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, você tem tratado com especial carinho um projeto de transição de carreira. Eu queria que você explicasse por que é fundamental que o atleta pense no seu futuro e estude com muito cuidado o que fazer depois de vencer o auge da sua condição esportiva.
O Maranhão, esse é um tema muito importante para mim, porque sei o quanto é desafiador e muitas vezes doloroso o processo de transição de carreira de um atleta. A vida esportiva é intensa, mas também tem um ciclo. E é fundamental que o atleta pense no seu futuro desde cedo. quando o auge da carreira chega ao fim, é preciso estar preparado para os novos desafios, seja no mercado de trabalho ou em outras áreas de interesse pessoal e profissional. Por isso, a Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, em construção com a sociedade civil, tem se dedicado com muito carinho à implementação do Programa Excelência para a Vida. Esse programa vai ser um suporte essencial para os atletas, oferecendo apoio educacional, profissional e psicológico para que possam se adaptar a essa nova fase da vida com mais tranquilidade e confiança. A ideia é que o atleta tenha uma vida pós-carreira plena, integrada à sociedade e capaz de enfrentar os desafios dessa transição. Queremos garantir que todos os atletas que tanto deram ao esporte possam construir novas trajetórias, seja no mercado de trabalho ou em áreas que o interessem pessoalmente. Esse programa está em construção, mas temos a convicção de que ele será um divisor de águas para muitos atletas, permitindo que eles se sintam apoiados e valorizados em cada etapa da sua jornada.
Pois, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu gostaria de te ouvir sobre a expectativa de futuro para o Brasil nesse próximo ciclo olímpico que tem Los Angeles no horizonte e que já começou, não é mesmo?
Sim, Maranhão. O ciclo olímpico já começou e a expectativa é muito positiva. A preparação para Los Angeles 2028 está sendo construída desde já, com muito trabalho e foco no desenvolvimento dos nossos atletas. O Brasil tem uma história rica nos Jogos Olímpicos e não tenho dúvidas de que o próximo ciclo será ainda mais promissor. Um dos passos mais importantes que estamos dando é o fortalecimento das parcerias institucionais entre as entidades responsáveis pelo alto rendimento. Formamos um grupo de trabalho com o Comitê Olímpico do Brasil, responsável pelas confederações que gerem as modalidades olímpicas, e a Comissão Desportiva Militar do Brasil, CDMB, responsável pelo PAA, Programa de Incorporações de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas, para construir juntos políticas direcionadas aos atletas olímpicos. A ideia é integrar esforços e expertises para garantir que os nossos atletas tenham o apoio necessário para atingir o seu máximo potencial. Aqui na Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, estamos acompanhando de perto os programas de apoio ao alto rendimento, como o Bolsa Atleta, na base o Revelar Talentos, e o Programa Excelência para a Vida, que acabamos de falar também, garantindo que nossos atletas estejam não só prontos fisicamente, mas também mentalmente preparados para o desafio que será a competição. Nos próximos anos, a nossa missão é continuar fortalecendo a base do esporte no Brasil, ampliar o acesso à formação para o alto rendimento e melhorar a infraestrutura para os atletas. Acredito com o apoio de todos envolvidos, o Brasil será uma potência novamente.
Eu tenho certeza disso e a gente está no rumo certo com todos esses relatos que você acaba de nos fazer. Eu queria muito agradecer a tua participação. Esse microfone estará sempre aberto para as novidades do esporte de excelência que você tão bem comanda. Você é sempre a nossa convidada especial por aqui, viu, Izene? Muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo, que eu sei que é muito corrido.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre nossa secretaria e sobre todos os nossos programas. Obrigado.
Pessoal, é isso por hoje. A gente agradece muito a Izene Marques, que esteve aqui, a nossa secretária nacional de excelência esportiva, que foi a entrevistada desse episódio do Jogo Rápido.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. A gente vai falar de coisa boa hoje na Voz do Brasil, dinheiro.
Opa! Sabe? É dinheiro, é?
É, Luciano. O rendimento da população brasileira, os rendimentos, subiram e atingiram o maior valor desde 2012, 438 bilhões de reais. O valor, isso aí, obviamente, os rendimentos de todos,
todo
né?
Todo mundo junto, né? É.
Um aumento de 5,4% na comparação com o ano anterior e de 15% em relação a 2019. O rendimento domiciliar per capita, que considera aí, agora sim, o de cada pessoa, né, dentro da família, que vivem numa casa, também atingiu um valor recorde na série histórica, que é de R$ 2.020,00. Esse resultado foi puxado, sobretudo, pelo aquecimento do mercado de trabalho, que é um dado interessante que foi trazido hoje pelo IBGE, Luciano, porque a gente está falando que a renda das pessoas cresceu e isso está relacionado à melhora no trabalho e não, por exemplo, a programas sociais.
Sim.
Embora a gente saiba aí da importância que os programas sociais têm para uma parcela significativa da população, né, para a renda dessa parcela, É, a gente teve aí, tem aí a pesquisa do IBGE mostrando que as pessoas estão tendo um aumento nos rendimentos relacionados ao mercado de trabalho.
É ganho real, trabalho real.
Exatamente.
Né? Não é Bolsa Família que está fazendo essa diferença, né?
Exatamente. A gente vai falar disso tudo daqui a pouquinho na Voz do Brasil, Lucas.
Às 7 da noite. Tamo juntos, Mari. Obrigado.
Eu e você, já já.
Valeu.
Cuidar da saúde é Brasil demais. É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação.
Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil.
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal.
E dando aquele abraço para o Zé Gotinho e para o nosso ouvinte Lucile. Estamos encerrando aqui o nosso Assunto Federal, prometendo voltar amanhã às 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.